Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 17, agora para falar sobre mercado do açúcar. Mercado do açúcar que hoje caiu muito, pessoal, caiu muito. Começa a testar ali os 16 cents em Nova York, pode cair até abaixo, ainda de olho ali entre oferta e demanda. Um cenário que a gente precisa entender. A gente já vem falando, né, que a demanda anda fraca, não é de hoje, já faz um tempo que a gente percebe essa questão do mercado, mas os fatores vão, né, aumentando aí, principalmente aí em âmbito internacional. Para falar um pouquinho sobre isso, estamos aqui com o Marcelo de Bonifácio Filho, lá da StoneX. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer falar com vocês novamente.
Bom, Marcelo, hoje temos aí uma queda de mais de 2%, mercado julho testando 16 cents. O que é que está acontecendo nesse mercado para essa queda tão expressiva?
Bom, então acho que em primeiro lugar, meio que começando de trás para frente, né? O julho ele está chegando no seu vencimento. Final do mês a gente tem o vencimento do contrato de julho. É um contrato que normalmente concentra uma parte significativa das exportações brasileiras, né? E o que a gente viu também ao longo de 2025 foi um pouco uma indecisão das usinas, dos vendedores no geral, em fixar o açúcar. Então a gente viu, até agora no momento, existe certo espaço de fixação, algumas usinas deixaram para fixar e isso acaba impactando também um pouco o sentimento dos preços. E eu acho que isso se reflete, né? O julho indo se enfraquecendo e testando os patamares abaixo dos 16 cents, né? Ontem já tinha acontecido isso pela manhã, e os preços voltaram, tiveram um rebote, né, ali, por assim dizer, porque também esse patamar atrai, né, alguma parte da demanda de importação. E hoje de novo, né, testou aqui, tô olhando na tela, testou os 15,98 e fechou nos 16,08 para o julho, com o spread aí de praticamente com 50 pontos, né, frente ao outubro, né? O outubro 50 pontos mais caro frente ao julho. Eu acho que, e na verdade é um certo sentimento no mercado, que essa demanda, como você adiantou, vem bem fraca no primeiro semestre do ano, pelo menos até abril, maio, ali as compradoras, né, pelo mundo tiveram muita tranquilidade em esperar esses preços caírem, porque justamente a perspectiva de entrada de fluxo exportador do Brasil, até mesmo se pensar em, né, final do ano, Tailândia, Índia, a gente tem um cenário bem folgado, né? E 2024 foi um ano de muita compra. Então, isso significa que o polo importador acumulou bastante estoque e trouxe essa tranquilidade aí para ficar esperando esse preço cair, algo que eu particularmente venho repetindo veementemente, porque é o que tem acontecido. Primeiro trimestre de 2025, por uma importação, né, pelos principais países importadores aí, tipo, a gente pode listar China, Indonésia, Marrocos, países do Oriente Médio, como o próprio Irã, né, Emirados Árabes Unidos, países que, somados, se teve um volume muito pequeno. Claro que também, né, o Centro-Sul brasileiro não ofertou montante de açúcar recorde, que foi o primeiro trimestre de 2024, mas os preços caindo, né? Os preços caindo, vide fluxo, né? Vide negócios muito enfraquecidos, significa que realmente é uma demanda que não, por importação que não está muito ativa no momento, mas que pode voltar aí com esses preços menores, né? Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre para onde vão os preços daqui para frente, mas no geral o que se explica é um pouco sobre isso e também, claro, por que não, os dados da Única de ontem, que realmente vieram bem fortes, né, para a segunda metade de maio, e podem afastar um pouco uma certa ideia de que se desenhava um cenário mais muito pessimista, né? Um cenário desastroso, que parece de novo, né, pela terceira safra seguida, o mercado acaba às vezes se precipitando ali em apostar numa safra pior. Então acho que talvez esse ano seja de novo uma safra boa, no geral.
Bom, antes de debater essas questões, vamos entender esse cenário internacional, né? A gente vinha comentando, né, que vamos ter uma produtividade ali, né, as chuvas de monções chegaram na Índia, chegaram lá na Tailândia, enfim, vamos ter, as culturas vão se beneficiar, as lavouras vão se beneficiar dessas chuvas. Temos uma tendência de alta produtividade. No entanto, tem uma questão, né, que agora eu estou lembrando aqui. A Índia havia aberto, né, uma requisição de compra de ureia, né, para abastecer o mercado deles. Só que não esperava que ali um pouquinho mais para frente, né, teríamos essa guerra entre Israel e Irã, e a ureia aumentou muito, né? Os países ali do Oriente Médio que produzem acabaram fechando um pouco a torneirinha ali do gás, teve um alvoroço em relação ao preço da ureia e de outros fertilizantes. De que forma essa guerra, né? A gente já pode falar guerra ali no Oriente Médio, vai afetar essa distribuição de fertilizantes e o quanto a distribuição de fertilizantes pode afetar aí a cadeia de cana, a cadeia canavieira aí, olhando já que havia essa tendência de compra pela Índia, qual que é o panorama que a gente pode desenhar para esse cenário internacional?
Ótima pergunta, né? Eu acho que tem diversas camadas que a gente pode entrar para discutir Oriente Médio no geral, conflitos, mercado de açúcar e etanol. Eu acho que, inclusive, é um tema muito interessante e também trágico, né? Por que não? Porque é uma região muito importante historicamente para a cultura, né? E também, tradicionalmente, nos últimos anos, né, tem se crescido como uma região. É um polo comprador, né? Talvez o mais importante, né? No Emirados Árabes Unidos, a gente tem a maior refinaria de açúcar do mundo. E isto posto, né? Eu acho que começando pela questão da ureia, dos fertilizantes, focando bastante, né? No ciclo canavieiro, a gente tem que uma cultura, né? A cana-de-açúcar, a gente sabe que é muito específica, muito diferente também de grãos, por exemplo. Né, que essa cultura que você planta e vai colher dali 18 meses, você pode cortar ela, né, mesmo depois, você não precisa replantar ela no ciclo seguinte, e cada país lidar com o ciclo canavieiro de uma forma. O Brasil, por exemplo, país da América Central, ele é um país que usa mais a soca, né, então vai para a terceira, a quarta soca. Já na Ásia, a gente tem países que replantam já no segundo ciclo. Então você tem o segundo ciclo de corte e já replanta depois. E é o caso de algumas regiões indianas. E por que que eu estou falando isso? Porque no momento, 2024 e agora em 2025, a gente tem visto um ciclo de plantio na Índia. Eu não tenho exatamente a informação e eu presumo que isso seja ainda incerto de se dizer, porque a gente não sabe quanto, por exemplo, os plantadores, os produtores de cana têm disponíveis ali de fertilizante nesse momento, porque é um momento de plantio agora também. Mas a gente sabe que 24 e 25 são ciclos que o plantio tem crescido, principalmente no passado. Esse ano a gente pode dizer que vai ter algum impacto, porque a gente tem ainda aí metade de junho, julho, agosto, setembro de plantio. Então são meses que ainda a gente pode ver sim um impacto. Mas o que é interessante de pontuar sobre isso é que, independente desse fator, os próprios preços não vêm justificando um plantio da cana-de-açúcar. Ou seja, o açúcar está, como a gente tem comentado, está batendo aí os preços muito ruins para o exportador indiano, por exemplo. Se a gente tiver um desenho, né, por outro lado, de um mercado de etanol indiano em crescimento, né, que é o que a gente espera. A gente espera que o governo indiano vá desenhar um programa aí, novamente longo prazo, né, porque o programa atual, ele teoricamente termina no ano que vem, né? Claro que não significa que a Índia vai parar de misturar etanol na gasolina, não. Significa que ela vai trazer um novo programa. Aí a gente pode ter, então, um estímulo, né? E inclusive a produção de cana na Índia, ela é extremamente estimulada via preços mínimos do governo. E é algo que tem crescido ano a ano. Então acho que é interessante olhar para esse ciclo, né, de plantio. Os preços fertilizantes devem com certeza impactar nesse ciclo atual, que é positivo para diversos países da Ásia em termos climáticos e até de preços comparando com algumas culturas. Mas, por outro lado, pode ser uma oportunidade ali para, né, para substituição de culturas em algumas regiões, porque o açúcar não está pagando, né, muito bem, né? Então, isso significa que a gente tem, por exemplo, para 25, 26, uma safra que está aí batendo na porta, começa em outubro, uma estimativa de superávit, mas o plantio para 26, 27 tende a ser menor, no geral. Justamente porque os preços aí, a gente pegar as telas futuras, estão praticamente abaixo dos 17, né? Tem algum, né? O março está acima dos 17, mas até outubro 26 é abaixo dos 17. Né? E aí a gente já começa a entrar, por exemplo, em discussões sobre custo de produção em algumas regiões. Muito tem se discutido, né, que esse patamar atual já está abaixo de custo de produção na América Central, próximo de algumas regiões do Brasil também. Então, eu acho que, né, que é uma discussão que vai ser levantada. A gente deve ter um impacto agora no aumento de custos para o plantio, para parte do plantio do ano que vem, mas outra boa parte dele já está posto, né? Em diversas regiões. E claro, né, o clima vai determinar, independentemente do plantio, é o clima que determina grande parte ali da produção, porque é a produtividade que traz essa, que costuma trazer superávites e déficits no, no, na produção global. Então, acho que é muito interessante, né, essa visão para via de fertilizantes para o mundo, né, porque realmente agora a gente tem uma erupção, né, de uma tendência mais amena ali para petróleo, né? A gente estava vendo um petróleo mais estável para baixista até antes do conflito. Então, tudo agora o mercado vai começar a recalcular essa rota. E a gente deve ver impacto aí para todas as culturas. Mas para açúcar, eu diria que já é um impacto natural de um plantio desfavorável daqui para frente, porque os preços de açúcar não estão pagando tão bem, e o etanol ele vai acabar trazendo um fôlego para alguns países que, né, plantam cana para produzir etanol. E aí, como eu mencionei, a Índia e o próprio Brasil, né?
Exatamente, acho que agora a gente pode entrar de fato nos dados da Única, que a gente vê, né, a moagem está pegando fôlego, pegando gás, acho que é um indicativo importante que a Única traz ali. E aí, para a gente entender esse momento, né, você falou aí de custo, dessa relação de custo, já de olho nessa questão da ureia, que a gente já vinha comentando e agora tende a se acirrar mais, já ia ser difícil, né, pessoal, competir essa busca por fertilizante, considerando essa compra aí da Índia, agora que o Oriente Médio vai ficar um pouco, vai trancar, não vai ter jeito, pelo menos enquanto, né, o conflito tiver intenso, a comercialização ali da região com outras partes do mundo tende a ficar muito complicada. Então, essa tendência para os fertilizantes é uma preocupação, já era uma preocupação, né, a relação de custo, né, para o produtor de cana já estava ali no limite, a preços anteriores. Agora, com o preço, né, a 16 centos, o dólar mais baixo também, precisamos avaliar, Marcelo, como é que a gente avalia esse momento, esses dados da Única, essa moagem que pega um gás, esses dados nacionais, aonde que qual que é o panorama que a gente pode traçar para os próximos dias, para os próximos meses?
Bom, é interessante olhar para os dados da Única, né, que saíram ontem, porque quando o mercado observou, quando o mercado recebeu, né, os dados de abril, se teve uma certa ansiedade, né, por assim dizer, de todos os analistas, né, de que a safra poderia caminhar para um cenário mais catastrófico, que foi um pouco a minha fala inicial, né? E eu acho que isso é natural, natural, né? Dos mercados, eles refletem aquilo que a gente tem de disponibilidade dos dados. E também, né, isso significa que maio, ele pode ser muito bom, porque traz uma informação, um dado de moagem muito, muito positivo, né? O mercado, para vocês terem uma noção, esperava uma moagem acima das 45 milhões de toneladas. Ela veio próxima das 48. Mix açucareiro muito forte, né? Quase batendo 52%. Então já se afasta a ideia de um problema no, né, da questão das impurezas que a gente viu ano passado. Parece que não é o caso desse ano de novo. E uma produtividade que, se recuperar agora no abril, agosto, né? Se ela for em níveis, né, acima da média, não precisa ser tanto acima da média, mas em níveis acima da média, a quebra, né, para 25, 26 pode ser menor. E realmente vai ter uma quebra, né? O setor vai ver uma queda de moagem. Já se trabalha, né, com um TCH que deve ser menor ou pode ser menor, uma área menor. E também sobre a área, é uma questão que a gente acaba às vezes não olhando muito, porque se a gente pegar os dados até de abril, se teve um volume de canabizada elevado, mais de 70 mil toneladas, desculpa, mais de 70 mil hectares, que é algo atípico, algo que talvez não era esperado, né? Então a área, por que não, também pode surpreender, né? Eu acho que as surpresas, elas sempre são. Sempre acabam pegando todo mundo aí numa situação de querer sempre mudar a visão, né? Mas a cautela é sempre a nossa amiga, né? No final do dia é importante se ter cautela para analisar todas as variáveis que vem impactando, porque é uma coisa também que pouco se diz, é que talvez o mercado não esteja tão preocupado com o Centro-Sul, dado o cenário internacional que a gente tem visto para açúcar, né? Uma estimativa de demanda, expectativa de saldo global positivo, países produtores aumentando oferta interna, e aí vale mencionar a China com uma das melhores safras em 15 anos, agora na 24, 25. Eles até apontam uma alta para 25, 26. A gente acredita que não vai subir, mas vai ficar mais estável, uma leve queda. Mas as chuvas muito muito bem na Índia também em maio, que pode ajudar. A gente tem o Egito também, de várias informações vindas de lá, que tem diminuído bastante o déficit interno de açúcar, né? Irã, agora a gente não tem muito espaço para comentar sobre produção iraniana, mas é um país também que vinha produzindo um pouco mais. Assim, poderia, né, comentar de cada país aqui. Então, é um cenário internacional que pode ofuscar qualquer problema ali no vindo do Brasil, né? Uma safra que ainda é uma incerteza o quanto de açúcar vai se produzir a mais, mas primeiro, é bem possível que produza mais, mesmo que seja um volume menor, né, de alta, uma alta mais branda. É isso, né? O mercado ele pode ter outros fundamentos que ofusquem essa situação brasileira. Tá? Então, acho que isso é importante de se mencionar. E retomo, né? A cautela é sempre a nossa melhor amiga, porque em alguns momentos os dados ali de imediatos que trazem uma percepção de curto prazo podem não ser exatamente o que vai acontecer ou exatamente algo generalizado, né? Então, que é um pouco disso, né? Abril veio muito ruim e aí o mercado já começou a apostar nos 570 milhões de toneladas, a moagem vai vir abaixo da 580, impossível bater 580, e agora eu acho que talvez já temos talvez informações que não corroborem para uma questão catastrófica. No geral, vai depender dos dados de TCH, dependendo de quanto vier o TCH em maio, junho, a gente já vai poder ter uma ideia do que está promovendo essa alta de moagem, se é uma safra mais acelerada, as usinas colhendo de forma acelerada, então é na verdade a área que está maior no TCH, e a duração, né? A própria duração da safra. Se a safra durar até novembro de novo, a gente tem uma perspectiva aí de um certo um pessimismo menor, né, entre aspas, mas se ela for terminar em setembro, outubro, aí já tem assim um desenho mais pessimista. Então, no geral, o que se desenha para o Brasil é acompanhar os dados, ver o que a única vai trazer de TCH para o final, né, para maio, que normalmente sai no final do mês, e ver o quanto o cenário internacional vai se desenvolver, porque a gente tem aí a gente tem meses aí de monções, né? Também tem que lembrar que qualquer questão que seja prejudicial por lá vai tornar o mercado mais sensível.
Muito bem. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado e até a próxima. Valeu pela oportunidade mais uma vez.
Até a próxima. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visite também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.